COFINS sobre o diesel ampliou os estímulos a produtores e importadores. É bom lembrar que 30% do diesel consumido no país é importado. O biodiesel é mais caro que o diesel. O uso maior na composição também elevaria os preços. E as relações comerciais com o exterior, as condições de produção doméstica e a falta de reservas já fizeram os preços avançarem, reforçando as preocupações com a inflação a ponto de limitar por hora o potencial de corte dos juros. Para evitar paralisações de caminhoneiros, o custo mínimo do frete subiu sob supervisão muito mais austera. Ontem mesmo, Petrobras ampliou a oferta de gasolina e diesel para entrega em abril, após o alerta das distribuidoras para o risco de falta de combustível no país. E ainda tem a menor oferta de insumos de fertilizantes que bate no agro, podendo também por aí encarecer a produção agrícola. A guerra no Oriente Médio pode, portanto, afetar o país através da inflação mais alta, os juros e a expansão da economia. Até o CDE, na última revisão das projeções, colocou essa questão, assim como o Banco Central, que no relatório de política monetária manteve a previsão de expansão do PIB em apenas 1,6% este ano, considerando possível piora se o conflito se prolongar. E elevou a previsão do IPCA de 2026 também para 3,9%, ainda abaixo da expectativa do mercado, que já subiu para 4,17%. Isso no último relatório Focus. O Brasil potencialmente poderia sim estar de fato bem mais blindado com relação às pressões do petróleo. O problema é que as estratégias de proteção só são discutidas para valer quando as crises estão batendo na porta.
5:36, temos informação ao vivo com a nossa reportagem nesta manhã. O Instituto Butantan vai produzir em parceria com uma farmacêutica americana um remédio contra o câncer e que será disponibilizado no SUS. O David Diogo participa com a gente do Jornal da Manhã e tem mais detalhes sobre esse assunto. Oi, David, bom dia para você.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. É isso, Nonato. O pembrolizumab vai funcionar como uma terapia que estimula o sistema imunológico para identificar e combater as células cancerígenas. Além disso, é uma alternativa de tratamento menos tóxica, menos agressivo do que a quimioterapia tradicional e tem demonstrado grande eficácia. É um desbloqueio do bloqueio na qual o tumor exerce sobre a célula de defesa. Ele vai funcionar dessa forma no organismo de quem tem o câncer. Ele foi avaliado nos Estados Unidos em pessoas que tinham vários tipos de câncer, como por exemplo do colo do útero. E a eficácia dessa droga no número de 98 pacientes com câncer, tiveram chance 13%, e 3% desse percentual tiveram uma resposta completa. O remédio, ele já vem sendo comprado pelo Brasil, né, por meio do Ministério da Saúde, diretamente da farmacêutica norte-americana, e já é usado no SUS, no Sistema Único de Saúde, para o tratamento de alguns pacientes com câncer de pele agressivo e que se espalha para outros órgãos. Mas aí o custo é muito alto, cerca de R$400 milhões por ano, de acordo com o SUS. Só para a gente ter ideia, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde disse que esse total, esse valor de custo, atende hoje aproximadamente 1.700 pessoas. 1.700 pacientes. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde vai avaliar a inclusão desse tratamento de casos de cânceres, como, por exemplo, o câncer do útero, esôfago, mama triplo negativo e pulmão. A MSD, a farmacêutica norte-americana, calcula que isso aumenta a demanda para cerca de 13 mil pacientes por ano. Sendo produzido no Butantan, esse custo de R$400 milhões dos cofres públicos, né, do governo federal, vai diminuir, uma vez que os insumos vão ser produzidos diretamente pelo Instituto Butantan. Outros benefícios, além da redução de custo, é sim o fornecimento mais rápido e eficaz, garantindo a segurança do paciente e o desenvolvimento tecnológico. O acordo da produção desse produto foi assinado em um edital lançado em 2024 pelo Ministério da Saúde. Esse edital ele faz parte de uma estratégia nacional do governo que pretende nacionalizar a produção de 70% dos insumos de saúde utilizados no SUS em até 2010. Mais um avanço e a expansão desse medicamento para mais pessoas que sofrem com essa doença que é tão grave, né? E que muitos pacientes e familiares sofrem diretamente no tratamento. Eu volto com você, Nonato.
É isso. Boa notícia, portanto, na área da saúde. Obrigado, David. E a polícia de São Paulo prendeu ao menos 5 pessoas numa operação contra uma quadrilha responsável por assaltos a casas e farmácias na capital e no estado. A reportagem é do David de Tarso.
A quadrilha agia em cidades dos municípios do interior de São Paulo, como Amparo e Circuito das Águas. Eles escolhiam casas que ficam em condomínios de luxo, próximas às zonas rurais, e adentravam esses condomínios pelas áreas de mata. Faziam as pessoas refém com uso de armas de grosso calibre e depois fugiam levando os pertences. A polícia saiu às ruas para cumprir 14 mandados de prisão, além de 27 de busca e apreensão, concentrados nas áreas da zona sul da capital, principalmente na comunidade de Paraisópolis. Além dos roubos às residências, essa quadrilha, segundo a polícia, também praticava assaltos a farmácias, visando as canetas emagrecedoras. Depois, essas canetas eram revendidas por plataformas digitais com preços mais acessíveis. Por isso, a recomendação da polícia é que sempre quando a pessoa identificar que o custo dessas canetas está mais baixo do que o valor de mercado, sempre desconfiar, porque aí pode estar contribuindo com o crime. A gente segue acompanhando essas investigações e trazendo as atualizações. Desde Tarso para a Jovem Pan News.
E a defesa do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, quer avançar na delação premiada já no mês que vem. De Brasília, quem acompanha o assunto é o André Anelli.
O banqueiro Daniel Vorcaro tem se encontrado diariamente com o grupo de advogados ligado à defesa dele, coordenado pelo jurista Sérgio Leonardo. As reuniões costumam ter início pela manhã e só terminam no fim da tarde na Superintendência Regional da Polícia Federal, onde o banqueiro se encontra preso desde o último dia 19. A expectativa é que até o fim do mês que vem, os advogados apresentem a proposta de delação premiada para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Os advogados não confirmam publicamente a data e nem a tentativa de conseguir benefícios mais vantajosos para Vorcaro do que aqueles que foram obtidos na delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, no caso envolvendo a tentativa de golpe de Estado. Mesmo assim, os advogados apostam no potencial da delação, que deve revelar o envolvimento de autoridades na suposta proteção relativa às fraudes bancárias do Master. Paralelamente a Vorcaro, o cunhado dele, Fabiano Zettel, também demonstra que pode optar por uma delação depois de ter trocado os advogados de defesa nas últimas horas. De Brasília, André Anelli.
E na política, Flávio Bolsonaro já articula nos bastidores o possível nome para vice. A senadora Tereza Cristina e o governador de Minas, Romeu Zema, aparecem na frente. É assunto do Misael Mainetti.
O presidente do PL, o Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, disse que ainda não tem um nome para a chapa com Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Questionei ele se as opções ainda são a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, ou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é do Partido Novo. E ele respondeu, abre aspas, não andou isso ainda, fecha aspas. Tereza Cristina é vista como uma boa opção, uma senadora, dialoga bastante com as mulheres, especialmente, né, por ser mulher e tem uma boa aceitação política, principalmente no agronegócio. Romeu Zema ele é uma boa pedida justamente por ser governador de Minas Gerais, que é uma região estratégica do Sudeste quando a gente fala em eleições. Agora surgem os problemas. Tereza Cristina teria dito que não recebeu convite nenhum e que pretende seguir no Senado. Inclusive já havia falado sobre isso também com Valdemar Costa Neto do PL e ele falou que o plano de Tereza Cristina era realmente o Senado, mas ele não tira ela da possibilidade de estar na chapa com Flávio Bolsonaro. No caso de Zema, Romeu Zema é um forte candidato, mas ele, em entrevistas, sempre bate na tecla de que quer concorrer à presidência da República. Nunca disse que não seria vice de Flávio, por exemplo, mas a gente observa essa vontade, né, que parece que supera uma suposta possibilidade de Zema, por exemplo, ser vice de Flávio Bolsonaro, mas tratando-se de eleições, sempre é uma surpresa e a gente tem que esperar os próximos capítulos das eleições para saber o que realmente vai acontecer, quem Flávio Bolsonaro vai aceitar junto de Valdemar Costa Neto e também, vamos lembrar, de uma peça importante nesse xadrez político, que é Jair Bolsonaro, ex-presidente do PL, que também tem ali a pitada final, né, tem a escolha final nesse assunto.
E a Alerj elegeu o deputado Douglas Ruas como presidente da Assembleia, mas decisões judiciais adiaram a escolha do futuro governador do Rio de Janeiro. Acompanhe na reportagem de Rodrigo Viga.
Segue a confusão política e eleitoral aqui no estado do Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, eleição relâmpago para a escolha do novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado. O eleito foi Douglas Ruas, potencial candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro em outubro desse ano.
Está eleito o presidente, o deputado Douglas Ruas. Convido o deputado. Convido o deputado, presidente eleito Douglas Ruas, para assumir a presidência.
Todos nós sabemos que o estado do Rio de Janeiro passa por um momento de excepcionalidade jamais visto antes. E é nesse momento que nós sabemos quem verdadeiramente tem compromisso com os mais de 16 milhões de cidadãos do estado do Rio de Janeiro. Então eu recebo dos senhores parlamentares a missão com muito orgulho e muita responsabilidade e podem ter a certeza que, independente de ideologia partidária, de posicionamento político, todos os parlamentares terão nessa presidência o diálogo aberto, mas sempre respeitando o parlamento e a maioria, sabendo que o plenário é soberano.
Só que a oposição se movimentou, foi à justiça e conseguiu anular essa votação relâmpago. Alegou que houve vícios, ilegalidades e irregularidades. Afinal de contas, segundo a lei eleitoral, com a cassação do presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, na terça-feira, junto com a inelegibilidade de Cláudio Castro, é preciso fazer a chamada recontagem, a retotalização dos votos de Bacelar, que teve quase 38 mil votos nas eleições de 2022. Só depois disso é que poderia ser convocada essa eleição para a escolha de um substituto de Rodrigo Bacelar. A oposição conseguiu uma liminar na Justiça do Rio de Janeiro, anulando essa votação relâmpago, colocando ainda mais dúvidas e interrogações na cabeça do eleitorado carioca e fluminense. Antes mesmo dessa decisão do Poder Judiciário em caráter liminar, André Siciliano, ex-secretário nacional do governo Lula e ex-presidente da Alerj, já cantava pedra. Já dizia ao microfone da Jovem Pan que havia tantas ilegalidades que a votação para a escolha de Douglas Ruas não passaria pelo Poder Judiciário.
Eu acho que não precisava ser tão corrido assim e a gente espera prevalecer contraditório, a ampla defesa. E aí vamos pro voto, com calma, com tranquilidade. O Rio está tão conturbado que uma eleição feita em 24, 48 horas, ela perde a legitimidade.
O Rio de Janeiro esteve na iminência, nesta quinta-feira, de ter três governadores em uma mesma semana. Cláudio Castro, que renunciou na última segunda-feira e se tornou inelegível na terça por decisão do TSE, agora, interinamente, no comando do Estado, está o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Couto, e se a manobra tivesse chegado ao limite a cabo, Douglas Jus hoje já estaria como governador do Estado do Rio de Janeiro. Só que tem um porém, chamada retotalização dos votos de Rodrigo Bacelar, quase 38 mil, só vai ser feita pelo TRE na próxima terça-feira. Só depois disso é que pode ser convocada essa eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do Estado na vaga de Rodrigo Bacelar. E tem um outro detalhe. Todos por aqui estão aguardando as regras via STF da eleição indireta para a escolha de um governador tampão para o Estado no ano de 2026. Por trás de todos esses movimentos estão Cláudio Castro e o campo da direita apoiando Douglas Ruas e o ex-prefeito do Rio de Janeiro, pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que apoia qualquer outro nome que não seja da direita e tem como aliados Rodrigo Bacelar, que perdeu seu mandato, e o próprio André Siciliano, que pleiteia o direito de concorrer para o mandato tampão. Do Rio, Rodrigo Viega.
Faltando agora 10 minutos para as 6, você acompanha aqui o Jornal da Manhã. A justiça italiana aprovou a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli. Quem tem os detalhes para a gente dessa decisão é a repórter Júlia Fermino.
Nessa decisão, que a justiça alegou foi que a decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro para condená-la não foi política. Os juízes entenderam então que os crimes atribuídos a Zambelli, que foram invasão de sistema do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e também a falsificação de documentos que pediam a prisão do ministro Alexandre de Moraes, não são crimes políticos, por isso cabe então a extradição de Zambelli. A defesa da ex-deputada disse que vai recorrer, diz que a sentença é injusta e que vai recorrer à Corte de Cassação, que é uma instância superior italiana. Em relação à condenação de Zambelli, o que nós temos é que ela foi condenada aqui pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do CNJ, em 2023 ainda, e que ela foi a autora intelectual, então, dessa invasão. O hacker que teria realmente praticado isso foi Walter Delgatti, que executou o crime e confirmou a participação, além dessa autoria de Zambelli. O objetivo dessa ação era justamente emitir mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Depois de ser condenada, então, Zambelli fugiu para a Itália, foi ali para o país europeu e aí sim o Brasil pediu a extradição dela. O ministro das Relações Exteriores diz que ainda cabe recursos e a decisão final depende ainda do governo italiano. Já o STF ainda não se manifestou em relação a essa autorização de extradição. A gente precisa ainda seguir acompanhando para ver se de fato isso vai se confirmar, mas trazemos mais informações aqui ao longo da programação da Jovem Pan. De São Paulo, Júlia Fermino.
O pedido de arquivamento do processo contra Nicolás Maduro e Cília Flores foi negado pela Justiça dos Estados Unidos. Acompanhe com o nosso correspondente Eliseu Caetano.
A audiência realizada hoje em um tribunal federal de Nova York colocou em debate se Nicolás Maduro pode usar dinheiro da Venezuela para pagar a sua defesa. A sessão também incluiu a participação da esposa, Cília Flores, que enfrenta acusações relacionadas no mesmo processo. Durante a audiência, o juiz Alvin Ellerstein demonstrou dúvidas sobre a decisão do governo americano de bloquear o uso desses recursos. Ele questionou se impedir o acesso ao dinheiro não prejudica o direito básico dos acusados a uma defesa adequada, principalmente em um caso tão complexo. Maduro e Cília Flores compareceram à sessão na manhã desta quinta-feira, enquanto seguem detidos aqui nos Estados Unidos. A defesa dos dois reforçou que existem fundos venezuelanos disponíveis para custear os advogados, mas que esse dinheiro está congelado por causa das sanções impostas por Washington. Segundo os advogados, isso dificulta a preparação da defesa e pode comprometer a justiça do julgamento. Por outro lado, os promotores americanos mantiveram a posição de que os recursos não devem ser liberados. Eles argumentam que os Estados Unidos não reconhecem Maduro como o presidente legítimo da Venezuela e que permitir o uso desse dinheiro estatal poderia contrariar os interesses da política externa e da segurança nacional. O juiz não tomou uma decisão imediata, mas deixou claro que vê a questão como sensível. Ele pediu que as duas partes tentem encontrar uma solução que permita o andamento do processo sem violar os direitos dos acusados. Maduro e Cília Flores respondem a acusações de envolvimento com o tráfico internacional de drogas, que ambos negam. O caso vem sendo acompanhado de perto porque pode definir até que ponto sanções econômicas podem interferir no direito de defesa dentro do sistema judicial americano. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Depois das investidas de Lula, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixa encaminhada a candidatura ao governo de Minas Gerais. A reportagem é de Rodrigo Costa.
O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda no PSD, encaminhou nesta quarta-feira sua filiação ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, para ser candidato a governador de Minas Gerais. Os ajustes para a pré-candidatura foram debatidos durante um jantar em Brasília, com o presidente do partido, João Campos, e outros integrantes da legenda, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, a deputada Tabata Amaral e o ex-presidente da sigla, Carlos Siqueira. A decisão do senador de não anunciar sua filiação ao PSB frustrou a delegação mineira que viajou à capital federal para o encontro. Ao final do jantar, Pacheco afirmou, em um breve discurso para quem estava presente, ter recebido do partido o convite mais sedutor visando as eleições de 2026, sem cravar a filiação. O senador disse que irá atuar para fazer do PSB o maior partido do estado de Minas Gerais. A maior desvantagem em relação à sigla é o tamanho do partido, que é menos expressivo que as outras alternativas que chegaram a ser estudadas para Pacheco se filiar. Pacheco teria assinado a ficha de filiação ao PSB porque ainda espera pelo desfecho das conversas de Lula com o MDB, por isso a não divulgação. Pacheco deve dar palanque para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui no estado. O presidente do PT, Edinho Silva, já havia conversado com João Campos nos últimos dias sobre a negociação para viabilizar a candidatura de Pacheco a governador. Lula espera que Rodrigo Pacheco defina até esta sexta-feira se aceita ou não concorrer ao executivo estadual. Antes de oficializar a sua saída do PSD, Rodrigo Pacheco comunicará a decisão em conversa com o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
Jornal da Manhã, são 5 horas e 57 minutos.
Alô, empreendedor. Muita gente ainda acredita que abrir loja em shopping é sinônimo de sucesso, mas a realidade é outra. O fluxo de pessoas não garante venda e os custos são pesados. Aluguel, condomínio, fundo de marketing e multas contratuais consomem o lucro. Em meses fracos, o prejuízo vem rápido. Sair do contrato não é simples. Quando você combina uma loja de rua ou um ponto menor com o e-commerce, o jogo muda. O digital ajuda a girar estoque, manter caixa e criar relacionamento com o cliente. Anota aí, crescer com cautela é melhor do que quebrar com status. Eu sou o Marco Vignoli e essa é a chave do negócio da Jovem Pan.
Chave do negócio. Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Para onde vai o Brasil? Segundo encontro, Almoço Empresarial Lide, dia 30 de março, segunda-feira, meio-dia, com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Mais uma iniciativa exclusiva para membros do Lide. Para mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora por apenas 12 vezes de R$ 19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Com a Tarifa Social Paulista, a Francineide agora tem saneamento e água de qualidade. Junto com ela, milhões de pessoas têm também uma conta com até 78% de desconto.
Antes eu tinha dificuldade, eu tive que comprar água para dar banho no meu filho. Hoje é totalmente diferente, né? Uma água boa, de qualidade, com a tarifa dessa, a tarifa é R$ 23,00. É tudo, gente.
Acesse tarifasocialpaulista.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo, são todos.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio ou digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Velocidade que você precisa. Jovem Pan News.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, agora 6 em ponto. Um ótimo dia para você que está chegando agora, a programação da Jovem Pan. Seguimos juntos nesta sexta-feira, 27 de março de 2026, atualizando para você os principais temas que movimentam o Brasil e o mundo. E um deles é a discussão em torno da CPMI do INSS. O plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão liminar do ministro André Mendonça e encerrou essa CPMI do INSS. Acompanhe agora o que disse o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, sobre o assunto.
Uma conversa íntima era divulgada para festejo geral. Deplorável que isso tenha ocorrido. Lamentável que isso tenha ocorrido. Criminoso que isso tenha ocorrido. E é preciso que os senhores saibam disto.
É assunto para a gente já trazer aqui a primeira análise nesta manhã de sexta-feira. Hoje quem está com a gente é o Henrique Kriegner. E, Kriegner, esse momento que a gente está acompanhando aí, principalmente essa fala do Gilmar Mendes, falando a respeito dos vazamentos, que ele considera algo como criminoso, e o Supremo tentando não interferir em algo que, segundo boa parte dos ministros, é da alçada do Legislativo. Está correto esse posicionamento da maioria na tua avaliação? Bom dia.
Bom dia, Nonato. Bom dia, nossa audiência. Boa sexta-feira para todos que nos acompanham. Olha, eu assisti os depoimentos, Nonato, e aquilo ali foi um verdadeiro teatro. Nós precisamos encarar dessa maneira, porque justamente os argumentos que foram trazidos ali, eles tinham sim a sua robustez, todos aqueles, né, as palavras bonitas, mas na tecnicalidade dos termos, você via que tinha sim uma interpretação dúbia no que dizia a respeito a o que foi feito e qual deveria ser a consequência dessa decisão. Existiram acusações, como do próprio Gilmar Mendes, dizendo que ali foram feridos princípios, etc., mas será que isso é razão para você, então, suspender a decisão e impedir que a CPI continue, ou isso é razão, por exemplo, de punir determinada autoridade que cometeu algum excesso ali no processo? Na minha opinião, não houve excesso de forma alguma. Nós estamos falando aqui de um escândalo seríssimo. Agora, se houve excesso, que se puna o excesso e não se passe pare a investigação. É mais ou menos parecido com o que eles fizeram lá atrás, quando falaram que, por conta de erros no processo, então a Lava Jato toda deveria ter sido derrubada. E até aqueles que devolveram o dinheiro roubado foram descondenados. Pessoas que fizeram delação depois falaram: não, você não cometeu aqui, o seu processo vai ser aqui anulado, porque nós vamos começar do zero, e nunca mais começou. Então, essa mania de procurar tecnicalidade para derrubar tudo por um interesse, Nonato, isso precisa ficar claro. Nós fizemos a pergunta ontem em relação ao Senado: qual é o interesse de derrubar a CPMI do INSS? E essa pergunta agora volta, mas agora com o Judiciário: qual é o interesse de derrubar a CPMI do INSS? E a gente sabe, se a pergunta é retórica, todo mundo sabe a resposta.
Krigner, fica aqui com a gente porque você tem mais um comentário a fazer em cima do que exatamente disse o presidente da comissão, Carlos Viana, quando ele dá razão para o Gilmar Mendes, mas ele tem uma outra pergunta, que é: quem vazou? Vamos conferir o que ele disse.
O ministro Gilmar Mendes está coberto de razão quando afirma que vazamentos não contribuem para a investigação, e eu tenho defendido isso desde o início. A questão é que precisa apontar quem vazou. Uma coisa eu posso dizer: da CPMI, da minha parte como presidência, nunca saiu uma informação incorreta. É uma crítica válida, mas que precisa apontar os culpados.
Krigner, eu queria te ouvir em cima dessa fala do senador Carlos Viana, e lembrando que o relatório deve ficar pronto até esse sábado. O que a gente pode esperar desse documento a partir dessa investigação que termina agora?
O senador está correto, Nonato, porque exatamente a fala do ministro Gilmar Mendes aponta um problema, mas não culpa quem é o responsável por problema, né? Não aponta a responsabilidade no final das questões. E como eu falei, ainda que haja isso, ainda que esse seja o caso, é o motivo, então, para se derrubar toda uma articulação que visa um estabelecimento de justiça nesse sentido. Nós estamos falando aqui do dinheiro das pessoas mais vulneráveis do Brasil, que nós são os aposentados, são os pensionistas, esse dinheiro que foi desviado, e não foi desviado para comprar carro luxuoso do careca do INSS. O povo não pode esquecer disso nunca. Esse dinheiro foi desviado, sim, para financiar atividades políticas, para partidos políticos, campanhas eleitorais, para financiar também outras coisas aí que agora a gente está sabendo que envolvia o colarinho branco, que envolvia aí a classe alta, né, de banqueiros e também de políticos. Então, isso tudo estava sendo puxado ali, descoberto pela CPMI do INSS, que agora foi por água abaixo. Eu ainda tenho esperança, porque, apesar de tudo, sou brasileiro, não perco a esperança de que novos movimentos possam se iniciar, especialmente com a pressão popular. Mas que essa movimentação toda é uma denúncia de que tem gente acobertando esse esquema, isso com certeza.
Daqui a pouco o Krigner está de volta com outros comentários para você nesta manhã de sexta-feira. Foi aprovado pelo Parlamento Europeu um endurecimento da política migratória do continente. Quem participa com a gente direto da Europa é o Luca Bassani, que traz aqui mais informações e detalhes a respeito dessa aprovação. Oi, Luca, bom dia para você.
Bom dia a você também, Nonato. Boa sexta-feira a todos que nos acompanham. Como já havia sido também trazido pela Comissão Europeia, agora aprovado pelo Parlamento Europeu, uma lei que endurece a imigração dentro do bloco. Isso cria, então, os centros de retorno para imigrantes, onde aqueles que chegam ilegalmente à Europa ou até mesmo fazem o requerimento de asilo terão a análise deste pedido feitas em países fora da União Europeia, fora dos 27 países membros, para facilitar a remoção dessas pessoas ou até mesmo a deportação delas para outros países. Essa é uma medida que endurece bastante a política migratória, principalmente após vários pedidos da população e também muitos partidos, sejam aqueles de direita, sejam aqueles de centro, se juntarem em relação a essa questão, falando que a imigração passou a se tornar algo descontrolado dentro da Europa. Essa é uma tendência não só individualmente em cada uma das nações, mas a gente vê praticamente do aspecto global, já que nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países também segue esta mesma linha. Apesar da comemoração dos partidos de direita mais conservadores pela aprovação, aqueles partidos de esquerda e outros partidos ligados às ONGs também dizem que essa medida pode acabar trazendo consequências humanitárias muito ruins para as pessoas que mais precisam, principalmente fugindo de diversas guerras. Tudo isso acontece em um momento em que essa questão ela é debatida internamente, falando sobre a questão da coesão social, sobre as diversas matrizes civilizatórias e até mesmo os gastos que isso pode representar dentro do continente, considerando o momento de austeridade, o momento de recessão vivido desde a guerra da Ucrânia até agora, intensificado também pela guerra no Oriente Médio. Antes disso ser colocado de forma definitiva, provavelmente deverá também ser aprovado pelos países individualmente, mas de acordo com o momento político vivido aqui na Europa, a tendência é também que isso seja aprovado e já possa ser implementado até o final desse ano, no máximo até o começo de 2027, algo para a gente continuar acompanhando. Afinal, muitas pessoas, talvez do Brasil e de outros lugares do mundo, sonham em se mudar para a Europa, mas agora essa medida, esse processo deverá ser feito da maneira mais legal possível e para evitar problemas e deportações, a exemplo do que pode já começar a acontecer num futuro próximo. Ficaremos aqui acompanhando para atualizar nossa audiência, já que é de interesse também de grande parte das pessoas que nos acompanham.
É isso, Luca Bassani, direto da Europa. Obrigado, Luca. É um tema que realmente tem ganhado contornos internacionais, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, um endurecimento, né, nessa questão da imigração. Na economia, de acordo com o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é o IPCA 15, é considerado uma prévia da inflação oficial do país, subiu 0,44% em março. Você acompanha os detalhes com Rodrigo Vigan.
A prévia da inflação oficial do país, o IPCA 15 do IBGE, teve uma forte desaceleração, era esperado, na passagem de fevereiro para março desse ano. A taxa veio quase metade da observada no mês anterior. Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 15, que é calculado entre meados do mês anterior e meados do mês corrente, ficou em 0,44% no mês de março. Tinha sido de 0,84% no mês de fevereiro. É que em fevereiro, o IBGE, diferentemente de outros institutos de pesquisa, capta a pressão de mensalidades e matrículas escolares. Normalmente, o IPCA fica pressionado, dispara em todo mês de fevereiro de cada ano. Agora, no mês de março, essa pressão foi embora e ainda houve outros movimentos internos que ajudaram no comportamento do IPCA 15. O Grupo Transportes, muito observado por conta dos efeitos da guerra sobre o Brent, e os preços também cederam de 1,72 para 0,21%, segundo o IBGE. Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, avalia aqui na Jovem Pan essa desaceleração da prévia do IPCA, o IPCA 15 do IBGE.
E esse movimento de desinflação, ele até que existe, mas ele não está totalmente consolidado. E a pressão sobre itens do dia a dia acaba mostrando que a inflação, ela ainda não está completamente domada quanto se esperava. E aí, né, mantém o Banco Central em uma posição um pouco mais cautelosa. Já para o mercado, o recado, ele acaba sendo claro de que o espaço para cortes mais acelerados de juros, ele acaba ficando limitado no curto prazo, e isso acaba tendendo a manter uma alocação mais defensiva, com preferências por ativos que são indexados à inflação e empresas também com forte geração de caixa e capacidade de repasse dos preços para que não sejam impactadas.
Por outro lado, os alimentos subiram bastante na passagem de fevereiro para o mês de março. Taxa de 0,20 em fevereiro, 0,88% no IPCA 15 agora é desse mês. Pressões de itens como açaí, alta de quase 30%, feijão carioca, aproximadamente 20%, o ovo de galinha, período de Páscoa, sempre sobe 7,5%, leite longa-vida, 4,4%, e ainda as carnes, 1,45%. Sérgio Samuel Santos, economista do sistema Alios, analisa aqui na Jovem Pan esse comportamento do IPCA 15 no mês de março.
Número destrinchando um pouquinho essa inflação, a gente percebe inflação de alimentos acima da média, principalmente com o efeito de estiagem, tem afetado a safra de diversos produtos, com os dados do IBGE, inclusive trazem que a expectativa de safra para grãos, oleaginosas e leguminosas para 2026 é de 0,6% menor do que foi a safra de 2025.
No primeiro trimestre desse ano, o IPCA 15 acumula alta de 1,49% e nos últimos 12 meses, 3,90%. O resultado do IPCA cheio do mês de março sai no começo do mês de abril. Do Rio, Rodrigo Viega.
É mais um assunto para a gente ouvir aqui o Henrique Kriegner nesta manhã. Kriegner, uma inflação subindo, né, pelo menos nessa prévia do IPCA, 15, 0,44%, e que é sempre uma preocupação, obviamente. Ainda mais quando se trata, como a gente está destacando aí, registrando alta principalmente nos alimentos, porque daí quem vai no mercado é quem sente ali no bolso efetivamente e pode gerar mais repercussão, não?
Exato, Nonato. Alimentos e serviço, né? E mais uma vez, aí muito a população mais vulnerável economicamente falando é a que é a primeira que sente os impactos dessa inflação crescente. É interessante o comentário que foi feito, né, da questão da inflação estar domada, de não estar tão domada quanto se esperava. E é algo que nós temos repercutido aqui inúmeras vezes na Jovem Pan, porque existe uma tentativa aí de construção de narrativa de que a economia vai muito bem e obrigado. Só que quem sabe, quem vai no supermercado, quem faz as compras básicas do dia a dia, quem paga as contas, percebe que, na verdade, não, a economia está indo muito mal. E um dos sinais é justamente esse, de que a inflação, embora tenha tido no início do ano e no ano passado também uma certa queda, ela foi muito devagar e muito pequena. E ela cai devagar e ela sobe muito rápido. Isso mostra que não existe um controle sólido ou mesmo um crescimento aí realmente efetivo da economia, um fortalecimento da economia nesse sentido. O que nós estamos passando é pelas famosas oscilações, como se fosse um barco ali no meio de uma tempestade que vai de um lado, vai para o outro, de acordo com a maré. Mas controlar a maré, controlar a economia, o Brasil está muito longe disso, Nonato.
Daqui a pouco o Kriegner está de volta e a defesa do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, quer avançar na delação premiada já no mês que vem. De Brasília, quem detalha isso para a gente é o André Anelli.
O banqueiro Daniel Vorcaro tem se encontrado diariamente com o grupo de advogados ligado à defesa dele, coordenado pelo jurista Sérgio Leonardo. As reuniões costumam ter início pela manhã e só terminam no fim da tarde na Superintendência Regional da Polícia Federal, onde o banqueiro se encontra preso desde o último dia 19. A expectativa é que até o fim do mês que vem, os advogados apresentem a proposta de delação premiada para a Polícia Federal e para a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Os advogados não confirmam publicamente a data e nem a tentativa de conseguir benefícios mais vantajosos para Vorcaro do que aqueles que foram obtidos na delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, no caso envolvendo a tentativa de golpe de Estado. Mesmo assim, os advogados apostam no potencial da delação, que deve revelar o envolvimento de autoridades na suposta proteção relativa às fraudes bancárias do Master. Paralelamente a Vorcaro, o cunhado dele, Fabiano Zettel, também demonstra que pode optar por uma delação depois de ter trocado os advogados de defesa nas últimas horas. De Brasília, André Anelli.
De volta, Henrique Kriegner comentando esse assunto aqui para a gente. Ô, Kriegner, qual é a tua expectativa em torno dessa discussão, em torno desse avanço, né, de uma possibilidade de delação do Vorcaro? Tem também, como o Anelli citou ali no finalzinho, o Zettel, né, o que é o cunhado do Vorcaro, também citado nessas investigações, está trocando de defesa numa possibilidade de sinalização também para uma delação premiada. E aí a gente teria uma dupla delação, né, o que talvez possa trazer mais robustez ainda para o que os dois vão falar, dependendo do conteúdo, né?
Exato, Nonato. Olha, eu pessoalmente estou com expectativa para essa delação mais do que eu estou pela Copa do Mundo, viu? Eu acho que esse é o terceiro grande evento que nós temos aí no calendário de 26, né? Tem as eleições, tem também a Copa do Mundo e agora é a delação do Vorcaro, que acho que todo brasileiro, na verdade, quer saber quando é que sai e que saia na íntegra, que saia de forma absoluta ali, apresentando também evidências. É tão importante essa delação para o Brasil, porque o Daniel Vorcaro, Claro e o esquema do Banco Master, na verdade, tem o potencial, Nonato, de expor outros esquemas. Ele é um esquema transversal e a gente sempre fala sobre isso. Ele pega ali a direita, pega a esquerda, o centrão, pega também o judiciário, é diferentes áreas. Então, aqui não é uma questão partidária ou mesmo ideológica, é uma questão pelo bem do Brasil, pela verdade, de que tudo venha à luz e os envolvidos sejam expostos e os esquemas também revelados, doa a quem doer. O envolvimento do Fabiano Zettel também traz um setor aí do empresariado muito profundo, que precisa também ser revelado, porque se existe a corrupção, né, dos agentes públicos, é porque também existe o corruptor desse outro lado. Então, nunca é só uma pessoa envolvida, como tentaram colocar nas costas do careca do INSS aí na época do esquema, né, quando havia ali a CPMI do INSS. Sempre tem mais gente. Então, isso precisa vir à tona para que possa ser passado a limpo, os envolvidos sendo punidos de uma forma exemplar, e aí então o Brasil possa seguir em frente da maneira como o nosso país ficar depois dessas revelações. Renato, isso aqui é uma das movimentações mais aguardadas do ano, sem dúvida alguma.
É ano animado, né? Copa do Mundo, possibilidade de delação, aí depois tem eleição também, vamos conferindo tudo isso. Jornal da Manhã, são 6h19 agora.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp. Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola, direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Minuto de Engenharia.
Atenção, moradores, síndicos e gestores. Você sabia que o bom funcionamento do seu prédio passa pelo trabalho de um profissional habilitado? O CREA São Paulo realiza fiscalizações para garantir que os serviços de reformas e manutenções respeitem as normas técnicas e as boas práticas do setor. É papel do CREA conferir se elevadores, sistemas de climatização, instalações elétricas e redes de gás possuem a devida anotação de responsabilidade técnica, conhecida como ART. Portanto, contratar empresas sem registro é o mesmo que colocar em risco o bem-estar dos condomínios. Não improvise na manutenção. Exija sempre a presença de profissionais registrados pelo Conselho. Saiba mais sobre o tema nas redes sociais do CREA e no site oficial creasp.org.br.
Um minuto de engenharia.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 91325 8055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Jornal da Manhã, 6h22. O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, terá o apoio do PSD de Gilberto Kassab em busca da reeleição. Os dois se reuniram nesta quinta-feira na capital paulista e a Beatriz Manfredini acompanhou.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, classificou como excelente o encontro com seu ex-secretário de Relações Institucionais, Gilberto Kassab. A reunião foi combinada após Kassab se demitir por mensagem de texto no dia anterior, como mostrou a reportagem com exclusividade. No entanto, Tarcísio, durante uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, elogiou Kassab e garantiu que o PSD estará no apoio do governo na tentativa de reeleição.
Uma conversa onde eu queria ter essa conversa pessoalmente para agradecer o trabalho prestado, agradecer a constância de propósito, agradecer todo o apoio, toda a estrada juntos.
Interlocutores apontam que o governador descobriu pelas redes sociais que Kassab deixaria o cargo para focar nas eleições. Porém, segundo pessoas próximas aos políticos, Gilberto Kassab teria avisado Tarcísio por mensagem de texto e, em seguida, combinaram a reunião. Após a conversa desta quinta no Palácio dos Bandeirantes, Gilberto Kassab voltou a usar as redes sociais e afirmou que o partido se organiza para, mais uma vez, estar na linha de frente da campanha de Tarcísio de Freitas. Sobre o seu vice, o governador já decidiu pela permanência do atual, Felício Ramute. Nos corredores do Palácio dos Bandeirantes, no entanto, há uma indefinição para saber se Ramute vai continuar ou não no PSD. O motivo é que Kassab queria o posto de vice-governador na disputa deste ano, o que estremeceu a relação. Ramute e o presidente devem se reunir para definir a situação. A decisão deve ficar para julho. O governador ainda falou com os jornalistas sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e afastou a ideia de que a mudança de regime faça alguma diferença na sua tentativa à reeleição.
E o que, que isso muda no cenário de São Paulo? Não muda absolutamente nada. Não muda absolutamente nada na nossa decisão, na nossa posição aqui no estado de São Paulo. Né? Então, sim, estamos animados, vamos seguir em frente.
A possibilidade de Tarcísio disputar a presidência ressurgiu após a mudança de regime ser confirmada nesta semana. Aliados apontam que Michele Bolsonaro trabalharia no convencimento do marido para isso. Ex-primeira-dama e os filhos do ex-presidente vivem um racha, já que Michele prefere Tarcísio como candidato à presidência no lugar de Flávio Bolsonaro.
É mais um assunto para a gente ouvir aqui a participação do Henrique Kriegner comentando os temas com a gente nessa manhã de sexta. Kriegner, veja aí a importância do Gilberto Kassab nesse tabuleiro político, né? Não só em nível federal, mas também estadual. E essa possibilidade de que ele fosse o vice do governador na tentativa de reeleição e não o Ramute. Como é que você vê essa discussão toda? E esse apoio do Kassab era esperado, mas é importante para o governador também aqui na capital?
É muito importante, Nonato. Nós precisamos sempre lembrar que Kassab é uma das figuras aí, né, que tem uma visão de longo prazo sempre quando se fala de articulações políticas. Ele nunca está pensando no dia de amanhã ou na eleição desse ano, está sempre pensando no futuro. E o governador Tarcísio, ele é candidato à reeleição aqui no estado de São Paulo, mas já é um pré-candidato à eleição presidencial no ano de 2030, e talvez o mais forte que existe quando ele concluir o seu segundo mandato, não for mais um candidato, né, não poder mais ter um mandato de governador do estado de São Paulo, e em 2030 voltar aí para a pleito presidencial. E é nessa eleição que o ex-secretário Kassab está de olho, ele está olhando para lá e ele quer fortalecer essa chapa e esse apoio também ali, porque sabe que em 2030, quando Tarcísio for candidato à presidência da República, vai ser muito difícil emplacar uma chapa do PSD, contrário a ele, já que Tarcísio tem essa força muito grande na direita, mas também no centro, né? Não só em São Paulo, mas como as próprias pesquisas eleitorais mostravam, também por todo o Brasil. Então, vai ser difícil, se Tarcísio não for para o PSD, o que é um movimento muito improvável, né? Tudo pode acontecer, mas muito improvável, em 2030, Kassab pode ficar sem a possibilidade de um candidato. Então, ele está semeando aqui para colher no futuro. Muitos diziam, ele quer ser vice-governador. Talvez o que ele queira mesmo é ser vice-presidente.
Henrique Kriegner trazendo a análise dele para a gente nesta manhã. Agora são 6h27.
Ligado Agro.
Diferentes cadeias produtivas do agronegócio já mapeiam os riscos para a safra 2026-2027. A alta dos insumos e a queda do dólar deixam o cenário de negociações mais volátil e interferem também na rentabilidade. Mais informações com a apresentadora do Hora H do Agro, Mariana Grilli.
Produtores rurais, analistas de mercado e cooperativas começam a traçar diferentes cenários caso a guerra no Oriente Médio perdure. Isso porque os próximos meses são decisivos para a safra 2026-27. O cenário de agora é de altos custos, uma elevação nos custos e margens muito apertadas para a rentabilidade. Variedades de sementes, o cronograma de entrega de fertilizantes, o custo dos defensivos, tudo isso orbita nas decisões do plantio e, consequentemente, na evolução da safra. E agora isso está difícil de prever o custo de produção e tomar decisões. O que por si só já é aí, já tem um preço muito caro, porque quanto mais tempo se leva para efetuar essas compras, mais a logística fica comprometida, o calendário entre plantio e colheita fica mais apertado. Aqueles produtores que têm maior governança, que têm maior poder de compra, né, conseguem se organizar melhor, bem como também entra aí a importância do cooperativismo, que consegue oferecer ali melhores condições de negociação para os cooperados. Mas aqueles produtores de menor porte, que não estão em nenhum sistema cooperativista e que muitas vezes, inclusive, operam por CPF e não CNPJ, esses sim correm mais risco frente a tanta volatilidade. Em suma, nós estamos aí falando da sustentabilidade do setor produtivo, na safra 2026-2027, não só olhando para o planejamento e para o plantio, mas já pensando sim lá no final dessa safra 27, como vai estar a rentabilidade, como que vão ser as condições de negociação dessa safra, lembrando que ela começa, né, esse calendário safra, ele começa no mês de agosto. O governo federal costuma, aí como prática, né, anunciar as condições de plano safra no mês de julho, mas é isso, toda essa organização da cadeia, ela não fica dependendo do plano safra. É por isso que vários stakeholders, né, vários atores que compõem o agronegócio já estão traçando esses cenários para que as safras elas andem, para que o plantio aconteça, para que a colheita aconteça, mas é claro, olhando para a sustentabilidade dos negócios, a rentabilidade em diferentes cadeias, porque muitas delas, para não dizer todas as cadeias produtivas que compõem o agronegócio, estão sentindo o impacto dessa guerra no Oriente Médio. A gente vai explicar mais sobre isso e setores determinados lá no Hora H do Agro desse fim de semana, então eu te espero. Nosso programa vai ao ar todo sábado às 5 da manhã, no horário alternativo das 6 da manhã no domingo, além de ficar disponível no canal da Jovem Pan no YouTube e termos aqui também essa participação ao longo da programação da Jovem Pan. Volto com você aí no estúdio, um bom dia.
Mariana Grilli, com a gente sempre aqui no Jornal da Manhã. 6 horas e 31 minutos agora.
Business, com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Afinal, o que explica o pedido de recuperação extrajudicial da Raízen, uma das maiores produtoras globais de açúcar e etanol? A Raízen afirma que a piora do endividamento, né, de mais de 65 bilhões de reais é uma combinação entre expansão acelerada, juros altos no Brasil e também uma deterioração macroeconômica na Argentina, porque houve uma expansão nos últimos anos que incluiu muitas aquisições. Para a Raízen, esse avanço passou a pressionar mais fortemente o caixa quando houve essa relevante deterioração das condições econômicas no Brasil e em outros países.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora, por apenas 12 vezes de R$19,90, e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Você sabia que o Zucco Ristorante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
O trabalho de fiscalização do Cresce São Paulo vai além do mercado imobiliário.
O Conselho atua em plantões de venda, imobiliárias e escritórios. Combate a ocupação irregular de áreas protegidas, protege os mananciais e contribui para a prevenção à lavagem de dinheiro no setor.
Uma atuação firme, responsável e contínua em defesa do interesse público.
Cresce São Paulo. Trabalho constante em proteção à sociedade.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal.